Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu já era para ter vindo aqui a essa tribuna, senador Paim, um pouco antes. E o objetivo da minha vinda a essa tribuna é para falar um pouquinho sobre essa questão de segurança pública. Nós todos no Brasil acompanhamos o grande drama enfrentado pela população do Rio de Janeiro nas últimas semanas. Tudo aquilo que já vem acontecendo há muitos anos, numa das capitais brasileiras, que outras capitais brasileiras e os municípios, de um modo geral, enfrentam, talvez com menos intensidade, o que efetivamente o Rio de Janeiro refletiu nas últimas semanas. Não podia deixar de destacar o trabalho conjunto do governo federal, do governo do estado, da prefeitura, das forças policiais, que de uma maneira integrada realmente mostraram à nação a força, a capacidade de articulação, a capacidade de se enfrentar de uma maneira competente, principalmente esse dia a dia que, lamentavelmente, pela ausência do Estado, se tornou uma rotina, especialmente nos morros cariocas. E que agora, efetivamente, começam a viver um novo tempo. Vieram as unidades de, as UPPs, essas unidades de pacificação, as unidades pacificadoras. Veio essa ação intensa, amplamente divulgada pela mídia, não só com a Polícia Militar, o BOPE, a Polícia Civil, a Marinha, o Exército. E, evidentemente, ficou demonstrado que nós avançamos, principalmente na repressão e no estabelecimento da ordem e a ocupação desses morros pelo Estado. Mas foi um primeiro avanço. Nós temos muitas coisas pela frente, senhor presidente, porque nós estamos atacando as consequências, não estamos atacando as origens desses males que afligem o Rio de Janeiro e as grandes capitais brasileiras. E é por isso que eu vim aqui, porque eu insistentemente tenho conversado com o governo federal desde o início do meu mandato, principalmente no sentido de se estabelecer em definitivo uma política, ou melhor dizendo, políticas públicas de fronteira, para atender a nossa região de fronteira. Eu vi o senador Mozarildo falando aqui muito rapidamente sobre essa questão de fronteiras, mas o maior desafio do Brasil, principalmente no que se refere à segurança pública, ele está situado nas regiões de fronteira. O meu estado, senador Mozarildo, faz divisa com o Paraguai e com a Bolívia. Agora, recentemente, o secretário nacional de Segurança Pública implementou um projeto muito importante lá no nosso estado, especificamente no assentamento Itamaraty. Esse projeto ele implica no estabelecimento de um posto avançado da Força Nacional, que ali também dará treinamento, qualificação, não só para a Força Nacional, mas outras forças também, como a Polícia Federal, como as polícias militares. Esse trabalho implica numa integração absoluta entre todas as forças envolvidas, Força Nacional, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, leva ao monitoramento das fronteiras através de veículos aéreos não tripulados, os conhecidos VANTs, que são aviões controlados remotamente e de monitoramento. Portanto, é importante saudar essa iniciativa, mas ainda é pouco, senador Mozarildo. As regiões de fronteira, elas se defrontam com muitas dificuldades, elas enfrentam muitas dificuldades. No meu estado, por exemplo, exatamente por uma falta de monitoramento na região de fronteira, nós sofremos com o mal da aftosa, porque fronteira tem tudo a ver também com sanidade animal. Se existisse um outro esquema de monitoramento, principalmente nós que temos fronteiras secas, talvez a realidade fosse outra. Quantos prejuízos esse problema da aftosa causou para o nosso estado? E ainda causa. Mas nós não paramos por aí. As regiões de fronteira também, senador Mozarildo, enfrentam, as várias regiões de fronteira, enfrentam problemas como conflitos entre produtores e etnias indígenas. O meu estado hoje ainda espera por uma definição dessa questão. Eu tive lá em Roraima, meu caro senador Mozarildo Cavalcante, numa comissão presidida por Vossa Excelência, e nós discutimos intensivamente, não só em Roraima, mas em Mato Grosso, no Amazonas, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia, na reserva do Roosevelt, que nós visitamos. Agora, esses conflitos, eles persistem. Esses conflitos, eles continuam. E nós temos que encontrar uma solução também, porque isso traz um sem número de desdobramentos na região de fronteira. Sem mexer na Constituição, não é preciso mexer no artigo 231. É adotar, e a comissão temporária, presidida pelo senador Mozarildo, indicou já as soluções. O Rio Grande do Sul, por exemplo, indeniza a benfeitoria pelo artigo 231. E o governo federal, entendendo que as terras são tituladas, assume a responsabilidade pelo assentamento de famílias lá atrás, na época do presidente Getúlio Vargas. Mas nós precisamos implementar isso, porque isso também está diretamente associado a questões de fronteira. A aquisição de terras por estrangeiros que tomam uma dimensão no Brasil simplesmente preocupante, criando nas regiões de fronteira verdadeiros bolsões. Mais uma questão, senador Mozarildo, de extrema relevância. E importante registrar, nós temos que criar condições para que as pessoas que vivam nas regiões de fronteira tenham perspectivas, tenham futuro, porque senão eles são alvos muito fáceis da ilegalidade, do contrabando, do narcotráfico. Senador Mozarildo, uma honra muito grande a parte de Vossa Excelência.
Senador Delcídio, o pronunciamento de Vossa Excelência é oportuno sobre todos os aspectos. Primeiro, toda a nação está assistindo à questão no Rio de Janeiro do narcotráfico e, com certeza, muita gente deve estar espantada com a quantidade de drogas, mas notadamente de armas de grosso calibre, de primeira geração, e o poderio, portanto, desse movimento, vamos dizer assim, armado do narcotráfico. Mas o senador Dornelles até disse aqui um dia num pronunciamento: nem a droga é plantada lá nos morros do Rio de Janeiro e nem chove armamento lá. Então, a questão realmente são as nossas fronteiras. E eu até fiz um registro hoje, que está sendo promovido, eu tive a oportunidade, como presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de fazer uma exposição no painel do seminário promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional sobre o tema Perspectivas para a Faixa de Fronteira. E é evidente que, se nós não cuidarmos da fronteira, nem essa questão do narcotráfico, nem do contrabando de armas e nem do descaminho das nossas riquezas minerais e da chamada biodiversidade vai acontecer. Porque o que nós estamos vendo? Nós temos 17.500 quilômetros, senador Delcídio, de fronteira que vai do Amapá, passando pelo Pará, Roraima, Amazonas, até chegar ao Rio Grande do Sul, fazendo fronteiras com 10 países, países que têm os mais diversos problemas. E aí se pergunta, qual é a melhor política para essa faixa de fronteiras? É só a questão da presença das Forças Armadas, da Polícia Federal? É, sim, isso é prioritário até. Mas tem que haver também, acima de tudo, uma questão de uma diplomacia mais efetiva do Brasil com os países vizinhos, visando colaboração no sentido da vigilância das fronteiras, de ações que possam desenvolver. Nós temos 588 municípios, senador Delcídio, na faixa de fronteira. E aí é um negócio paradoxal. Os municípios não podem fazer certas coisas na faixa de fronteira se não tiver a anuência do Conselho de Defesa Nacional, até para instalar uma rádio comunitária. Mas, no entanto, o governo federal descumpre esse ditame constitucional ao criar na faixa de fronteira reservas indígenas. Na faixa, não, na linha de fronteira, inclusive. Reservas indígenas, unidade de conservação, impedindo o preceito constitucional que manda que nós possamos desenvolver as fronteiras, no sentido de vivificá-las, de desenvolver as comunidades que lá estão, inclusive as indígenas. Mas o que nós vemos na prática é que, e você citou muito bem, nós participamos de uma comissão do Senado, a Comissão Temporária Externa, que estudou essa questão das reservas indígenas. Vossa Excelência foi o relator, inclusive, dessa comissão. E nós tivemos, no estado de Roraima, no estado do Amazonas, no estado de Rondônia, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E vimos absurdos, como, por exemplo, em Santa Catarina, a importação de índios até do Paraguai, pela FUNAI, para criar falsas reservas indígenas. Aí, ah, mas Santa Catarina não está na fronteira terrestre, mas está na fronteira marítima. Então, nós temos que perceber que nenhum país do mundo faz esse tipo de política que o Brasil faz com relação à sua faixa de fronteira. E aqui nós estamos falando da faixa de fronteira terrestre. Desses 17.500 quilômetros que eu lhe falei, um terço dessa área está ocupado por reservas indígenas. Nada contra os índios, pelo contrário. A minha formação é de médico e eu quando penso em qualquer política, penso que primeiro que essa política vai beneficiar como o ser humano que está lá. E a política indígena do Brasil não leva em conta o bem-estar do índio, o investimento na saúde, na educação, na produção, não. A política indígena do Brasil é apenas demarcar terras indígenas. Não interessa se é na faixa de fronteira, se é de alguma forma, criando unidade de conservação também nessa faixa. E tem razão, Vossa Excelência, portanto, de reclamar de uma política efetiva.